Painel Entrevista.
O século XIX no Brasil foi o século do café. Foi ele que deu origem a poderosos clãs estabelecidos no interior fluminense, na região conhecida como Vale do Paraíba. A pós-doutora em literatura, professora e escritora Luísa Lobo, escreveu dois livros sobre essa época: Terras Proibidas, O Vale do Café, e Fábrica de Mentiras, Eufrásia do Vale do Café ao Arco do Triunfo. Para saber mais, vou dar agora o meu boa tarde a ela. Boa tarde, Luísa, e seja bem-vinda aqui ao painel. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Ô, Luísa, como é que surgiu o seu interesse pelo Vale do Café?
Sim, a minha tia contava muitas histórias, porque a nossa família é Teixeira Leite, né? Eu sou tetraneta do Barão de Vassouras, e ela contava histórias interessantes e pediu para eu escrever essa saga. Em 87, eu acabei pesquisando 20 anos esse tema do vale, chamado Vale do Café, né? O Vale do Médio Paraíba do Sul. E inclui toda aquela região de Vassouras, Valença, Patinho do Alferes. Naquela época, de 1850, o Brasil era o primeiro produtor mundial de café, né?
Sim.
O ciclo durou de 1850 a 1870, só 20 anos.
20 anos. O café foi para o estado do Rio como o ouro foi para Minas?
Eu mostro todo esse êxodo, né? Eram chamadas terras proibidas porque a coroa portuguesa não queria que ali fosse feito contrabando por aquelas estradas da Serra da Mantiqueira, Serra do Mar. Então eram as terras proibidas. Quando o ouro terminou no Rio das Mortes, aquelas famílias que já não tinham mais como explorar o ouro, elas vieram descendo para aquela região de Paty do Alferes e Vassouras para plantar o café.
Sim.
Aquelas fazendas.
Agora,
havia muito mais fazendas do que
eram,
hoje.
Eram muitas fazendas, né?
Muito mais do que hoje.
Agora, Luísa, quem foi Eufrásia Teixeira Leite? Ela era à frente do seu tempo?
Muito, né? A Eufrásia era sobrinha do Barão de Vassouras. Enquanto o Barão de Vassouras, Francisco José Teixeira Leite, só tinha as primeiras letras lá em Barbacena, porque ele ajudou o irmão, o pai da Eufrásia, a estudar advocacia, era inteligentíssimo, Joaquim José. E o Joaquim José, que era o dono da Casa da Era, né? A esposa dele, ensinou tudo para Eufrásia. Direito, letras, e ela ficou muito inteligente, muito culta. E ela não queria se casar ali, naquela região. Aliás, ela não queria se casar. O pai dela não queria que ela se casasse porque tinha deixado uma fortuna para ela e a irmã. E pelas leis da época, se ela casasse, a cabeça do casal seria o marido, ela perderia tudo, né?
Agora, uma curiosidade: como era a vida dos fazendeiros naquela época e também a vida das mulheres? Como era?
Bom, eu tenho um capítulo no primeiro volume, que é o Terras Proibidas, chamado Baronesas Loucas, né? Que é a segunda mulher do Barão de Vassouras. Ela, pelas lendas locais, a Ana, ela rodopiaria pelo terreiro de café, né? E é muito estudada essa parte, assim, de loucura entre as mulheres, né? Tem vários estudos nos Estados Unidos, de literatura dessa época do século XIX. Elas tinham a sua vida muito cerceada, né? Porque tinham de ficar em casa enquanto o marido ia para o Rio, ia fazer as vendas, fazer todo o comércio, e elas tinham de ficar muito limitadas. Não havia, assim, muito teatro. Em Vassouras tinha bastante ópera e tudo, mas era eventual. Então a vida delas era muito em função de um bom casamento.
Sim.
E por causa dos filhos, né?
Era cuidar também dos filhos, né?
15 filhos e 6 pupilos, total de 21.
Nossa, era muita
com
coisa.
Duas mulheres.
Sim, com duas mulheres. Né? Outra coisa também, Luísa.
Então elas não tinham. A maioria era analfabeta, né?
Sim.
Mal sabiam escrever o nome. A mãe da Eufrásia mal sabia ler.
Mal sabia ler, né? A decadência das fazendas do Vale.
A fazenda do secretário, a 10 quilômetros estava a Casa de Vassouras.
Outra coisa que eu queria te perguntar, Luísa, a decadência das fazendas do Vale se dá com o fim da escravidão?
Olha, foi todo um período que inicialmente foi a questão do fracasso da via férrea, né, do trem. O trem era para ser colocado, foi uma iniciativa do Barão de Vassouras, era para chegar até Vassouras e levar mercadoria. Isso fracassou.
Sim.
Porque o capital inglês foi retirado e eles então não fizeram trem até lá. Então isso já foi um grande baque. Depois também tinha havido a interrupção do tráfico de escravos, né? Traziam escravos do Nordeste, mas era um preço muito alto, escravizados, aliás.
Sim.
E depois foi mesmo em 70, assim, começam as dívidas, porque tudo era feito nas casas comissárias, dando como garantia o próprio corpo do escravo, do escravizado, a própria colheita seguinte. Quando ela não acontecia, por condições climáticas e tal, começavam as dívidas. Então, a província do Rio estava toda endividada. A abolição foi um golpe de misericórdia, né, nessa economia falida.
Sim.
E logo depois a República. Então, o café foi para São Paulo, onde havia mais verbas para trazer pessoas do exterior, né, para fazer trabalho livre.
Sim.
E também, principalmente, as máquinas. Renovar o tipo de produção e colheita.
No cultivo, né?
E tem um outro erro também na agricultura, que era plantar na vertical. Supostamente era para o fazendeiro, capataz, andarem de cavalo entre as linhas de café, dos cafeiros. Com isso, quando chovia, a erosão trazia toda a terra fértil para baixo. E isso fazia
complicava mais ainda.
Muito grande, né, nas plantações.
É impressionante, né? Outra coisa, Luísa, você já escreveu quantos livros?
Só 25.
Só 25. Tá certo. E o que é a nova história?
Bom, então, como eu te falei, né? A pedido da minha tia,
sim,
em 87, eu tinha um material documental muito grande, mas a nova história que eu começo a tomar conhecimento, assim, com Jubi, ela é interessante porque ela é a história das mentalidades. Tanto pode ser dos vencidos, né? Como a história do cotidiano.
Sim.
E isso me permitiu, então, ligar a literatura à história, não ficar só o fato, mas a maneira de viver das pessoas, a maneira de pensar. Esse que é o foco da nova história. Por exemplo, Norbert Elias, ele estuda, no século XVIII, os hábitos de etiqueta na mesa.
Sim.
Uma coisa que nunca se tinha se preocupado, explica como era que as pessoas se sentavam, se serviam, como comiam. Isso tudo é nova história. Então, foi assim um alento muito grande a gente poder ver a história também do ponto de vista dos escravizados. Né?
Uma coisa que porque geralmente a história é contada pelos vencedores, né?
Pelos vencedores. Eu descobri, por exemplo, que havia uma creche nas plantações. Uma determinada escravizada, ela tinha uma cozinha e cuidava de todas as crianças ali, os bebês pequenos, né?
Sim.
Enquanto, na hora do almoço, o almoço era servido às vezes ali. E isso é uma coisa que eu não tinha a menor ideia, né? Foi uma coisa que apareceu na minha pesquisa.
Né? Que legal a pesquisa. Bom, Luísa Lobo, como é que os nossos ouvintes podem obter os seus livros, ter acesso aos seus livros?
Essa segunda edição revista, ela pode ser num box, né? Num kit, num estojo, ou ela pode ser avulso cada livro. Primeiro é sobre mais a chegada dos estrangeiros, do ouro, do café. E o segundo, Fábrica de Mentiras, é mais sobre a Eufrásia e outros descendentes do barão. Então, pode ser comprado avulso ou pode ser no kit. E o meu editor, Carlos Barbosa da Batel, disse que estão na Amazon.
Sim, na Amazon. Perfeito. Bom,
lá que está vendendo.
Lá que está vendendo. Ótimo. Bom, Luísa, é um prazer conversar com você, parabenizá-la por esse trabalho, por os 25 livros, né, já escritos. É uma contribuição literária fantástica. E te agradecer por você estar aqui comigo e combinarmos em outras oportunidades para batermos mais um papo, tá bom?
Eu que agradeço, muito obrigada.
Tá bom, gente, super legal, né? Saber um pouco mais da história desse ciclo do café no Brasil.